12-3446. Fale com Tiago Dantas. Se é para o seu caminhão, tem aqui na Imperial Truck Center.
A Via Sujeep é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o off-road ou a cidade com estilo e potência. Conheça melhor um dos nossos modelos. Temos o Compass, Renegade e Commander em diferentes versões para a sua aventura. Faça um test drive e conheça mais. Tem Via Sujeep nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Agora, para ter a garantia e segurança e ter certeza que vai receber o seu prêmio, exija a Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Lembre-se de checar se tanto na Maclec quanto no bilhete possui o nome Loteria Estadual do Ceará. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará.
O vinho São Francisco, que você já conhece, está de cara nova. A Bebidas Asa Branca, em comemoração aos seus 40 anos, lança um novo vinho São Francisco. Nova embalagem, novo sabor e a qualidade que você já conhece. Com 40 anos de experiência, sabemos exatamente o que você gosta. Então experimente e viva bons momentos com o novo vinho São Francisco. Na praia, na balada, na piscina, com os amigos, todo momento combina com o São Francisco gelado. Faltou animação? São Francisco gelado na mão.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806 8026. Siga arroba Central Ventiladores.
Clínica ProGastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos, cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica ProGastro, aldeota e centro da cidade. Mande o zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram @progastrooficial. Clínica ProGastro.
De 6 às 7 da manhã, Primeiras do Esporte. O bom dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do Esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
Estamos apresentando Assunção Jogando Bola.
Mário Ottoni.
18 horas 6 minutos. 18 e 6, hora certa. Autopeças Padre Cícero. A matriz vale por 10. O maior estoque de peças para carros nacionais importados. Confira a filial na Serrinha, filial de número 38, na Avenida Doutor Silas Bunguba, 3500, o fone é 3499-9040. Voltando com o programa Assunção Jogando Bola, na Assunção Cearense AM, 620 a mais um campeão de audiência da equipe Moese Loyola, a mais forte do esporte, com a coordenação de Igor Loyola. Técnica agora é de César Augusto. E você confere a nossa programação também através da Web Rádio Nordeste, Pentecoste, de Assis Oliveira, da Web Rádio A Voz do Repórter, Tianguá, Ronald Pinheiro, da Web Rádio Erivale de Russas, Erivando Lima, da Web Rádio FM 104 de Camucim, Jonas Neto, da Web Rádio Clube, Bomba Viagem, da Web Rádio Hits do Bom Jardim, Naziel de Javá, com a Web Rádio A Voz da Liberdade Fortaleza, Alex Oliveira, e a Web Rádio Clube da Bola, Joinville, Santa Catarina, com o Edivaldo Silva. Alô, você internauta, aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência e muito Boa noite. Daqui a pouco a Luiz de Lima chama como a segunda passada pelo Fortaleza. Tony Mota com o segundo tempo de informações do Ceará. A parte opinativa do programa com os comentaristas Mardônio Filho, o Dinâmico Nota 10 e J. Lacerda, o crítico, porém imparcial. E é claro, tem mais participação da galera através do 99743-0620. Alô, você internauta, aquele abraço. Muito obrigado pela sua audiência e muito boa noite. Girando a informação e opinião, Aloysio Lima chama com o segundo tempo de informações do Fortaleza. Voltando, Aloysio.
Voltando, Mário, com mais notícia da equipe do Leão do PC. Você que abriu o radinho agora, Fortaleza retomará suas atividades no próximo dia 29, que já no dia 10 de janeiro tem um jogo contra o Ferroviário, válido pelo campeonato cearense. E o elenco do Fortaleza é o seguinte: João Ricardo tem vínculo até 2027, o Elton Leite até 2026, o Breno também 2027, o Vinícius Silvestre 2026, Magrão também, o Brits 2027, o Lucas Casal, esse está indo, né, terminou, o Kotsevich até 2028, o Gaston Ávila é outro que também terminando, o Benevenuto até 2026, o Cristóvão até 2027, os laterais Bruno Pacheco terminando 2026, o Diogo Barbosa também e o Everson também, todos três no mesmo ano. E aí vem os seguintes: os laterais direito, Mancuso, até também 2026, e tenho aí, se for o caso, ele pode ir até 2028, elastecendo aí. O Tinga termina em 2026, o Lucas Sacha, os volantes, né? Lucas Sacha, 2026, o Wellison, o Zé Wellison também, e 2027, Matheus Pereira, o Martínez e o Roseto. 2028, o Rodrigo e o Pablo Roberto. Já o Pierre, que pertence ao Tombense, aí o Fortaleza vai e deve adquirir o vínculo. Já em meias, o Pochettino, 2027, Luca Priot também e o Guzman também. O Lucas Crispim, 2026, os atacantes, Lucero, 2027, o Adam Barreiro, 2027, 2026, o Kaique, que é emprestado pelo Botafogo, e o Davidson até 2026. Marinho já encerrou seu contrato, Pikachu também encerrou seu contrato, o Herrera tem contrato até 2030, um jovem atleta que assinou com o Fortaleza e tem essa probabilidade de elastecer. E o Moisés até 2027, o Breno Lopes 2028, o Alanzinho 2027. Portanto, esses aí, a turma que tem contrato em vigência com a equipe do Leão do PC. É o que nós temos, Mário. E abraçar a dona Cleide, rapaz. Ela, gente fina, gente boa, que nos escuta aqui diariamente, aqui na Assunção. Ela é mãe do Dida, que jogou Fortaleza, jogou Ferroviário, foi cria da base do Leão do PC, e agradecendo, como sempre, ela está acompanhando aqui a gente diariamente. Estaremos retornando daqui a pouco, às 20 horas, no Bate-Bola Esportivo.
Valeu, Aloysio Lima aí com uma segunda passada pelo Tricolor de Aço. Natal de ofertas já chegou na loja das estantes. Roupeiro aço para funcionários, 8 vãos, por R$ 1.176,90. Cadeira secretária, R$ 392,90. Gaveteiro, 5 gavetas, R$ 441,90. E tudo em 8 vezes sem juros. Estacionamento grátis, entrega rápida. Mr. Hall, 3979. Ligue 3235-4143. Fale quando é pai ou não é filho. E consertamos a suba cadeira, eu falei, loja das estantes. E atenção em HS Baterias, a bateria Moura 60 amperes, 10 parcelas de R$ 50, bateria Zeta 60 amperes, 10 parcelas de R$ 40, com a devolução da bateria usada. Entregamos em domicílio em Fortaleza, e cidades vizinhas. Ligue 34-67-0129, zap 98885-1404, eu falei, HS Baterias. Marpal Veículos, há 6 anos realizando seus sonhos da compra, venda e financiamento de veículos novos e usados, com parcelamento em 21 vezes o cartão ou pagamento em até 60 vezes. A Marpal Veículos fica na Avenida José Bastos, 4.699, loja 33. Adquira já o carro dos seus sonhos na Marpal Veículos. É só ligar 9512-7773. Loja JCL, distribuidora de telas, baterias e todos os tipos de acessórios para celulares, smartphone, iPhone e tablets. Temos a melhor assistência técnica da região e entregamos o seu aparelho na hora. A JCL fica localizada na rua Manuel Conrado, 1026, no bairro Zumbi, Horizonte. O contato é o 991-81-3342. O Instagram, @jcel.10, com os amigos Daniel e Cleiton. 16 anos no mercado, 16 anos evoluindo, 16 anos crescendo. Somos as soluções construção e comunicação visual, uma das maiores empresas do segmento do Norte e Nordeste. Futebol é alegria e paz. Estamos juntos nessa campanha. Soluções é dirigida pelos tricolores Juliano, Paulo, Lucas e seu Luiz, o popular Acopiara. O melhor ventilador do Brasil, Domina, você encontra na Central dos Ventiladores, a 24 de maio, 962, do centro. RCM retifica nas caixas de marcha, câmbio manual e automático diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junta homocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. A desembargador Prachete 750, Lomotese, ligue 3491-6498 ou 987-3222 e fale com o amigo Carlito. 18 horas, 14 minutos. 18 e 14, no Assunção jogando bola. Vamos à segunda passada pelo Ceará, o segundo tempo de informações. Alvinegro, Tony Mota, o nosso TM. É com você, Tony.
Ok, Mário, mais uma vez voltando, trazendo informações da equipe do Ceará e o Ceará que jogará contra a equipe do Carajás, do Olímpico e também do Grêmio Prudente na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Eu vou destrinchar aqui porque a Federação Paulista de Futebol já divulgou a tabela detalhada dos grupos que disputarão a partir do dia 2 essa 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Ceará está no grupo 6, com sede lá em Presidente Prudente, São Paulo. O Ceará vai jogar na sua estreia contra a equipe do Olímpico de Sergipe. Esse jogo será no dia 3, será um sábado, às 7h30 da noite, no Prudentão, que é o estádio lá do time da casa, lá em Presidente Prudente. No dia 6, a segunda rodada, será uma terça-feira, às 21h30, o Ceará jogará contra o Carajás do Pará, segunda rodada então, faltando apenas um jogo, né, para fechar essa primeira fase da competição. No dia 9 de janeiro, será uma sexta-feira, às 7 da noite, o Ceará vai enfrentar o time da casa, que é o Grêmio Prudente, e daí vamos entender melhor como será a classificação. Se o Ceará ficar na primeira ou na segunda colocação, ele vai participar da segunda fase, que a partir da segunda fase será apenas jogos de ida, jogo único, para ficar mais bem entendido, só uma partida para definir quem passa a fase seguinte, né? Não é mata-mata, é só um mata. Então o Ceará, se passar na primeira ou segunda colocação, ele vai para as disputas contra o Araçatuba de São Paulo, ou o Atlético Paranaense, ou ainda o Oeste de São Paulo, ou ainda, né, a quarta possibilidade, o Maricá do Rio de Janeiro. Então, se o Ceará passar, já sabe que um desses será o seu adversário. Falo também da relação que o Ceará já publicou, são 40 atletas jovens, inclusive, né, menos idade do que costumeiramente vão os atletas do Ceará, 18, 19 anos, mas o Ceará tem jogador até de 16 anos nesta relação. São 40 atletas, como eu disse, sendo 5 goleiros, 7 laterais, 6 zagueiros, 10 meias e volantes e também 12 atacantes. Entre eles estão o Giulio e também o Gabriel Amaral. Esses dois eu pensava até que ficariam por aqui. Não sei se ainda esse pessoal aí é só o que está inscrito, tá? Esse pessoal aí é o que está inscrito para disputar. Pode ser que o Ceará decida deixar alguns atletas desses que eu citei aqui, por aqui, para fazer aí uma composição com um profissional que vai começar a pré-temporada presencial a partir do dia 2 de janeiro. Quando começar a Copa São Paulo lá, começa aqui a pré-temporada do Ceará. Mas então são assim as idades dos atletas. Um atleta com 16 anos, 12 atletas com 17 anos, 11 atletas com 18 anos, 11 atletas com 19 anos e 5 atletas com 20 anos que ainda vão completar no ano que vem, né? Então está aí a composição da relação dos atletas do Sub-20 que estão inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Tony Mota com notícias do Ceará.
Valeu, Tony Mota, com as informações do Alvinegro de Porongabuçu. 18 horas, 18 minutos, 18 e 18. Futebol é na Assunção, a mais forte do esporte.
Oficina O Pisca Pisca vende e recupera faróis, retrovisores e lanternas nacionais importadas. O Pisca Pisca na Avenida Heráclito Graça 1475. O fone é o 3261-7535. Eu falei O Pisca Pisca.
A HDOC Clínica chegou ao Shopping Eusébio para oferecer atendimento médico de excelência. Disponibilizamos de consultas com especialistas e uma variedade de exames, incluindo telemedicina, exames cardíacos, exames laboratoriais e polissonografia. Nossa equipe, altamente qualificada, está pronta para cuidar de você e de sua família. Visite-nos no Shopping Eusébio, na Avenida Eusébio de Queiroz, 1890, Eusébio, Ceará. A HDOC Clínica, agende sua consulta agora pelo telefone 85992519181.
Na Avenida Bezerra de Menezes, 1476, você encontra uma referência em autopeças. Autopeças Padre Cícero, especialista em peças para linha pesada, motopeças, autotintas e muito mais, para garantir a qualidade e a confiança que seu veículo merece. Aqui, você conta com uma equipe especializada e pronta para atender suas necessidades com rapidez e soluções. Qualidade e confiança são os nossos compromissos. Cada detalhe é pensado para garantir a melhor experiência para você. Visite nossa loja no coração do São Gerardo ou ligue para 85-3499-9001. Estamos prontos para atender você com excelência. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia. Na Avenida Bezerra de Menezes.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
De 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Mário Ottoni.
18 horas 21 minutos. 18h21, voltando com o programa Assunção Jogando Bala na Assunção Cearense AM620. Vamos dar uma passadinha no alô da galera no 997430620, porque aqui o ouvinte tem vez e tem voz. E aqui o povo fala. Vai, o povo quer falar, Sérgio Augusto.
Fala, doidão, é?
É, bota o povo pra falar, rapaz.
Boa noite, Mário. Boa noite, amigo César.
E aí, rapaz?
Olha, eu tava ouvindo aqui o torcedor indagando em relação aí ao céu do Fortaleza, o Marcelo.
Professor Marcelo. Marcelo o quê, Mário? Marques, né?
É, lá da Tupinambá,
é lá. Ele leciona lá no. Depois de Sobral, rapaz, esqueci o nome da Taperuaba.
Que numa live chegou a dizer aí que emprestou dinheiro pro Fortaleza. E ele não é pago, né, pelo Leão, não?
Pode não.
Pois é, que se sabe, ele é pago. Ele é remunerado. Isso quer dizer, então, que agora o empregado tá emprestando dinheiro pro Fortaleza. Então a situação tá preta mesmo pro Leão, viu? Tá preto. Porque um funcionário, porque ele é funcionário, se ele recebe dinheiro do Fortaleza, emprestando dinheiro pro clube, rapaz, tu é doido. Essa daí foi demais, viu? Marcelo Marques, um abraço para todos. Radialista da Rádio Pinambá, tô ouvindo aqui. Vamos, meu filho Michael V. Pietro. Abraço a todos. Boa noite.
Parece um DJ, né, Mário?
E é bom, viu?
Boa. De P também.
Boa tarde, Mário. Boa noite, amigos da Assunção. Aqui é John Pig, do Alfa Vira Velha. Só aqui na Assunção, se atualizando do vai e vem, das fake news, do que a negada fala, o que é verdade e o que não é. Aí eu vim aqui pra Assunção pra me se atualizar, que aqui só dá o tiro certo,
menino. E é. Beleza pura. Muito obrigado aí pela sua audiência. É Biliano Silva, curtindo também aqui a Assunção. Lá no Eusébio Chavante, o Washington Barros, também na sintonia. 99743-0620 tem por aqui também, acompanhando o Assunção Jogando Bola, nosso amigo Pedro, lá de João Pessoa, Pedro Hernandes. Boa noite, grande Mário e equipe sempre na escuta. Pedro Hernandes, João Pessoa, Paraíba, acompanhando pela internet. 99743-0620. Lá no Montese, Pedro Henrique, o popular Pedida Reima e o nosso amigo Clemilton, doutor Leneudo também na sintonia. O grande doutor Leneudo, Júnior Campos, vereador em Palmácia, torcedor do Leão, curtindo o Assunção. Carlos Rocha, no Dionísio Torres, o homem de Serra e consultoria, também na sintonia aqui na Assunção. E ele, o brasileiro, titular da Liga Esportiva, o Rodolfo Teófilo, a mais organizada de Fortaleza. O brasileiro está sempre aqui na sintonia, curtindo o futebol da Assunção.
Doutor Mendonça também.
18 horas. Sim?
Doutor Mendonça também está ouvindo.
Doutor Mendonça?
Sim.
Daqui a pouco ele está ligando para doutor René.
Não tem que se entendam.
Pois é. 18 horas. 24 minutos, 18:24, futebol é na Assunção, a mais forte no esporte.
JJ Consultorias, Assessoria e Serviços chegou para garantir a segurança da sua vida e do seu patrimônio. Projetos contra incêndios e certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. JJ Consultorias treina profissionais em primeiros socorros, brigadas de incêndios, cursos NR10, NR33 e NR35. Fique seguro, fique protegido, seja bem treinado. Venha para JJ Consultorias, 988-78-1100.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
E esse hospital aí na nossa cidade foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará
um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com o plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.
De 6 às 7 da manhã, Primeiras do Esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do Esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa. Estamos apresentando Assunção Jogando Bola.
Mário Ottoni.
18 horas, 28 minutos. 18 e 28, hora certa. Autopeças Padre Cícero. A matriz vale por 10, o maior estoque de peças para carros nacionais importados. Confira a filial de Calcaia, na Avenida Joacir Sampaio Pontes, 1634. Ligue 3499-9037. Vamos agora à parte opinativa do programa, com os comentaristas Bardoni Filho, Dinâmico e Nota 10, e J. Lacerda, o crítico, porém, imparcial.
Mardônio Filho.
Beleza pura, logo mais o nosso Lacerda. Boa noite, Mardônio.
Boa noite, Mário. Boa noite, amigos da Rádio Assunção.
Meu amigo Mardônio, eu estava vendo aqui uma postagem hoje que eu, nas redes sociais, né? Diz o seguinte: palavras do Leonardo Jardim, ex-treinador do Cruzeiro. A minha permanência no Brasil me desgastou muito. Fiquei apaixonado pela instituição Cruzeiro e a linda torcida. Porém, o futebol brasileiro é movido por erros frequentes de arbitragem. O trabalho da equipe sempre é prejudicado por um homem mal intencionado em campo. Esse foi o motivo da minha saída. O futebol brasileiro está refém de interesses e favorecimento a alguns times. Com isso, outros são prejudicados. Leonardo Jardim, que deixou agora o Cruzeiro, e treinador do Cruzeiro é o Tite. Assim, Mardônio, eu achei pesadas as palavras dele, não é? Porque nem sempre um erro de arbitragem está relacionado ao cara estar mal intencionado, não é? Muitas vezes o erro é um erro mesmo, né, Mardônio?
Eu acho que ele foi um pouco infeliz aí, porque ele, mal intencionado disso, daquilo, o Cruzeiro, ele jogou com o time do Santos, no final do campeonato, com o time reserva. O Santos ganhou 3 pontos na moleza. Então, nesse momento, ele não prejudicou os times que estavam disputando, como Fortaleza, Ceará, Vitória. Quando o Santos ganhou 3 pontos na moleza em cima do Santos na Vila Belmiro, por que é que ele não jogou com o time titular? Aqui com o Ceará ele também não veio completo. Quer dizer, naquele momento o Ceará podia ter se aproveitado e ter ganho um jogo. Mas pelo menos ganhou 1 ponto. Quer dizer, ele não foi, o Cruzeiro não foi muito correto nas suas participações com outros clubes, e prejudicando quem estava na zona de rebaixamento, de certa forma. E o português, é um português, o Léo Jardim, o Cruzeiro tinha um time bom, bem formado. Mas aqui e acolá derrapava, aqui e acolá derrapava. Quando ele falou nessa pessoa, ele estava, acho que, se dirigindo ao árbitro, porque podia ser também algum jogador. Teve jogador do Cruzeiro que não correspondeu. O Gabigol não pode passar nem na porta do Cruzeiro hoje, que o pessoal não quer mais o Gabigol lá. E vai para o Santos. Diz que o Neymar vai levar para o Santos. Parece que diz que é cunhado, eu não sei como é essa relação familiar. Eu sei que eu não vejo muito. É muito chororô do time do Cruzeiro. Muito, muito mimimi. E no geral, o que tem muito, que eu estava até conversando aqui antes de começar o programa, esse negócio de mercado da bola, de transferência de jogador, é muita futrica, é muito boato, é isso que acontece, é muita fofoca, que jogador vai para aqui, vai para acolá e fica esse rame-rame danado aí. Então, eu vejo que o futebol brasileiro também precisa ter mais ética por alguns clubes, alguns treinadores. Ah, eu vou jogar, o Cruzeiro foi jogar ia jogar em casa pela Copa do Brasil com o Corinthians, aí botou um time misto para jogar com o Santos. Como é que pode um negócio desse? Não tem sentido. Então, é em relação a Ceará e Fortaleza, é encerrar esse papo. Estão na Série B. Então, na Série B, vão lutar para subir para A. Acabou. Não tem mais choro, não tem nada. Caíram por detalhes, caíram por algumas decisões em termos de contratações. Por exemplo, Fortaleza tinha um time bem ajustado. O treinador do Fortaleza tinha um time na mão. Quando chegou Davi Luiz, quando chegou Davidson, e aí quiseram questionar os procedimentos adotados pelo treinador do Fortaleza, aí começou a criar o caos. Ele perdeu o controle do elenco. Ele perdeu o que ele tinha na mão tranquilamente, botava, tirava, não tinha problema. Aí a coisa começou a degringolar dali. E o Ceará, infelizmente, foi o retorno do Vina. A chegada do Vina criou dificuldades para o Ceará. A gente tinha o time do Ceará bem arrumadinho, um time que tinha suas limitações, mas era um time, como se diz, operário. Ele se defendia em bloco e atacava nos contra-ataques. Quando o Vina chegou, aí a coisa mudou. Tinha que entrar o Vina, meter o Vina no meio, o Ceará mudou o seu estilo de jogo. O estilo do jogo do Ceará era se trancar, tomar a bola e botar para Galeano ou para o esquerdo, que era o Pedro Henrique, ou o Baia, o Paulo Baia, ou mesmo o Fernandinho, e cruzamento na área para o Pedro Raul comparecer. Era isso. Aí, duas medidas dessas de contratações tem que ser muito pesada. Quando você vai contratar um jogador, você tem que levar em conta a questão técnica, a questão física e clínica. Tem jogador que é 2 jogos, 3 no departamento médico. Galeano não, Galeano é extraordinário, como por isso aí. O Galeano, o Tony sempre destacava, o Galeano tem 2 cartões amarelos, isso lá no começo da Série A. Ele chegou ao final e não recebeu o terceiro, porque ele se preocupava em jogar, jogava duro, disputava a bola, mas um cara disciplinado. Então, assim tem que ver também, não é só o futebol, é a disciplina, o comprometimento e o caráter, o caráter, o espírito agregador. Agora, jogador que desagrega, jogador que chega num ambiente, conturba o ambiente está todo harmonizado, todo mundo bem controlado ali, o Condé tinha o controle total do time do Ceará, quando de repente o Ceará começou a descer, começou a cair, e dos últimos jogos, ele o que é que fez? Só empatou com o Cruzeiro. Ele perdeu do Flamengo, perdeu do Palmeiras, perdeu do Mirassol e perdeu do Internacional. Então, depois daquela vitória que ganhou do Corinthians no Itaquerão, de lá para cá o Ceará foi só decepção. Mas mesmo assim, poderia ter se classificado. Um pouquinho mais tinha se classificado. Bastava ele não ter perdido o jogo para o Internacional. Se ele não perde o jogo para o Internacional, quem tinha caído era o Internacional. Agora, aquele jogo foi o jogo chave para o Ceará. Então, essas são as questões. Aí, Ceará agora tem o Moza Santos no comando e o Carpini, Thiago Carpini no Fortaleza. Considero 2 treinadores talhados para este momento de Ceará e Fortaleza. 2 treinadores emergentes. 2 treinadores que estão querendo crescer no futebol brasileiro. características pouco diferentes. Carpini é mais jovem, tem 41 anos, o Moza tem 46. O Moza tem mais experiência, inclusive internacional, ele tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e italiano, jogou no futebol italiano, teve experiência como auxiliar técnico na Itália, né? E começou no futebol brasileiro gradativamente. A primeira participação dele na Série B pelo Cruzeiro não foi boa. Cruzeiro em 2021, ele foi demitido do Cruzeiro, porque não ganhou os 9 primeiros jogos, o Cruzeiro patinou. Mas ele é um excelente treinador. Teve um trabalho muito bom no Mirassol e este ano no Curitiba. Quando você olha o time do Curitiba, jogador por jogador, você não vê um timaço, não. Ele conseguiu o trabalho de disciplinar o elenco e ajustar coletivamente o elenco. Então isso foi muito importante para o Moza. Agora, eu estava até vendo algumas questões do Moza hoje, ele é um cara sério. Ele tinha feito um acerto, ele detalhou isso para a imprensa. Ele fez um acerto com o executivo, com o manda-chuva da SAF do Curitiba, o William Thomas, de que não seria vazados as discussões em termos de salário que ele estava negociando. E o que, que aconteceu? Houve vazamento. E não chegaram a um acordo. E ele ficou muito incomodado com isso. Ele não diz que foi o dirigente, mas vazou. E isso incomodou. Porque ele queria, aquela questão era uma coisa mais particular e tinha um acerto com Curitiba. Então ele não, ele é cumpridor, ele é muito duro nos compromissos dele. Quando terminou a Série B do ano passado, ele não chegou a um acerto também com o Mirassol. Pegou o boné e foi embora. É assim. Então, ele é um treinador sério. É um bom treinador. E o Ceará precisa se reforçar. Por que, que o Ceará precisa se reforçar? Porque muitos jogadores não vão ficar. O Ceará tem jogadores emprestados pelo Bahia. Tem o Marcos Vitor e tem o Bahia, o Matheus Bahia. Tem que negociar para ver se continua. O Fabiano Souza já não ficou, vai embora, porque é de um time de Portugal. E o Bahia está querendo adquirir os direitos econômicos do jogador. Pedro Raul do Corinthians, tem que ter uma negociação. O Zanocelo do Santos, tem que ter uma negociação. E tem outros jogadores terminando o contrato, que não querem ficar na Série B, se tiver proposta vão embora. O Ailo, que eu considero um bom jogador, um coringa no time do Ceará, foi para o Operário. Então o Ceará precisa se reforçar. E o Fortaleza também precisa pontualmente de alguns jogadores. Precisa negociar alguns jogadores, jogadores com salário muito alto para a Série B e retorno pouco. Tem posições que ele precisa estar carente, ele de lateral esquerdo, porque, na minha avaliação, só tem um Bruno Pacheco, e o Bruno Pacheco foi ou não foi estar no departamento médico. Para a lateral direita, tem o Mancuso, que não pode aguentar um campeonato todo. O Tinga seria uma opção. Se fala, aí eu não sei até que ponto vai concretizar, ele iria para o Curitiba disputar a Série A. E a zaga do Fortaleza precisa de zagueiro. Porque o Gaston Ávila está indo embora, não tem condição de ficar, 22 milhões o direito econômico. Nem se o Fortaleza estivesse na Série A, eu não daria 22 milhões pelo zagueiro. Agora, tem um Kusevic aí, que fez boas partidas e depois teve uma queda assustadora o Kusevic. O Brits é um bom jogador, raçudo, mas eu não sei como é essa situação do Brits aí. Passou por um problema cirúrgico, não sei como é a recuperação dele. Resta o Benevenuto, que chegou aqui contundido, já está liberado. É um bom zagueiro mas Série B precisa de 3, 4, 5 zagueiros no mínimo. Eu vi o jogo, não estou dizendo que é solução, mas eu vi esse jogo do Fortaleza contra o Palmeiras, eu fiquei impressionado com alguns jogadores. A dupla de zaga do Sub-17, dois zagueiros altos e bons zagueiros, não sei nem os nomes, não sei nem os nomes, não gravei. Mas um time, uma zaga burilada, 17 anos, 17 anos, tem muito jogador jogando com 17, 18 anos aí. Então, essa questão aí de Fortaleza e Ceará precisam urgentemente definir o elenco. Fortaleza já estreia no dia 10, Ceará também por aí. Eu não sei exatamente a data, eu estou repetindo o dia 10 do Fortaleza, porque eu vi há pouco o Aloysio falando que a estreia com o Ferroviário no PV. Ferroviário também precisa se reforçar. Ferroviário, recentemente, no sábado passado, perdeu o time titular do Ferroviário, é lógico que está em formação, mas perdeu para o Sub-20 do Fortaleza lá no CT do Fortaleza. Então, o Ferroviário também precisa. E a gente sabe que essa campeonato cearense é tiro curto. Ele começa agora, em janeiro, e em março, no começo de março, já está terminando o campeonato cearense. Vão ser dois grupos, vamos dizer assim, o grupo do Fortaleza e o grupo do Ceará, é o A e o B. O do Fortaleza, aí que é com o Ferroviário, é com o Maracanã, no grupo do Fortaleza, o Quixadá. São cinco clubes em cada grupo. Só classificam-se três. Dois vão logo para o torneio da morte. Então, Ferroviário, que se cuide. Ferroviário é SAF. Tem um treinador aí, português. Bom era o Thiago Zorro. Por que é que não trouxeram o Zorro de volta? Era um bom treinador o Thiago Zorro. Esse aí está começando, era auxiliar técnico, mas todo mundo tem que ter uma oportunidade. Ninguém nasce treinador. Ele tem que começar. Agora, eu não sei se o começo seria pelo Ferroviário. Porque o Ferroviário precisa, o cearense, Ferroviário há mais de 30 anos não ganha um campeonato cearense. Parece que foi em 94, 95, né? É, 95. Completou 30 anos. Então, você já pensou? Torcedor do Ferroviário, que tem menos de 30 anos, nunca viu o Ferroviário campeão cearense. Viu o campeão da Série D, não foi? Ganhou duas vezes a Série D, mas é aquele bate e volta. Ganha a Série D, vai passar, volta. Não faz o caminho da A, da B, para depois chegar na A. Então, é isso. E o futebol cearense, a gente estava até discutindo um pouco ontem, lá no nosso encontro de confraternização lá no Mianca. E aí eu quero agradecer o Mianca, o Tony, muito bem recebido, todos nós que estávamos lá. A gente estava conversando isso do futebol cearense. Futebol cearense são 10 clubes. Quantos times do interior? Somente Iguatu e Quixadá. Por quê? Maracanã, Horizonte, Maranguape. A gente não pode considerar que é interior, interior é região, grande Fortaleza, região metropolitana de Fortaleza, tudo pertinho daqui. E os outros cinco da capital, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Tirol e o outro é o Tirol e agora falhou o outro, a Floresta. Floresta que é o nosso representante na Série C. Então, é muito interessante isso aí. E é que a gente vai agora começar a discutir e aprofundar o campeonato cearense. E é importante o cearense? Para Ceará e Fortaleza, é uma briga. É este o marketing que tem que ser feito. O Ceará buscando tricampeonato. E o Fortaleza tentando recuperar a hegemonia do futebol cearense. E o Ferroviário correndo por fora, querendo passar pelos dois, e eu não sei nem se ele passa nem pelo Floresta e nem pelo Tirol, o Ferroviário. Mas é isso, é torcer, torcida do Ferroviário ainda tem uma boa torcida, tem uma torcida mais envelhecida, isso é natural, porque você tem, eu tenho os netos, tem nos colégios. Rapaz, eu lembro, pequeno no colégio, menino, quer vencer, não quer torcer por time que não é campeão, não. Então, Fortaleza e Ceará tem crescimento de torcida, renovação. E o Ferroviário tem, mas é pouca renovação, porque não ganha títulos estadual. Se o Ceará, o Ferroviário ganhasse um campeonato cearense, aumentaria muito a torcida jovem do Ferroviário. Agora, o Ferroviário, essa diretoria, como a outra, são abnegados. Os dirigentes do Ferroviário são abnegados, porque não tem um programa de sócio-torcedor como tem Ceará e Fortaleza, não tem cotas de Série A como os dois tinham, agora cai a cota, mas ainda tem receitas consideráveis em termos de participação, e o Ferroviário na Série D vai ralar para poder chegar e tentar subir novamente para a Série C. Mário, é muito difícil essa situação. E aí, o que, que acontece também, é que o campeonato cearense, ele vai encerrando e vai começar a Série B. E a Série B, para Ceará e Fortaleza, eles vão também, concomitantemente, disputar Copa do Nordeste. E Ferroviário está a disputar a Copa do Nordeste, mas Ferroviário não está na Série B. A Série C e D vão começar mais na frente. E a Copa do Nordeste, esse ano, tem a ausência de times importantes. O Bahia não participa da Copa do Nordeste. Por que que não participa? Porque ele está disputando uma competição continental. O clube que tiver na Sul-Americana ou que estiver na Libertadores, eles não participarão dos campeonatos regionais. A CBF está ressuscitando aí os campeonatos regionais. Sul-Minas, Copa Sul, Copa Norte, tá? Centro-Oeste, está a destar o sucesso que tinha dessas regiões, é a Copa do Nordeste. A Copa Norte um pouquinho, mas as outras não vingaram. Mas ela quer fazer isso por quê? Porque ela quer aumentar a participação dos clubes menores. Porque senão esses menores não crescem nunca. Então ela vai dar a oportunidade. Vai aumentar o número de participantes da Série D. Vai aumentar o número de participantes da Série D. Com esse intuito. E quer reduzir os jogos dos times da Série A. Na hora que o time da Série A não disputa Copas regionais, ele está saindo, diminuindo a sua participação de jogo. Fortaleza, esse ano, a quantidade de jogos do Fortaleza foi que um dos times, ele, Bragantino e outros, poucos, tiveram o maior número de jogos. Fortaleza disputou fora Copa do Nordeste, Cearense, Série A, Copa do Brasil, ainda disputou Copa Sul-Americana. E viagens cansativas, distâncias grandes. Então, tudo isso vai reduzir agora para quem está na Série A. Vai ser mais cômodo aí. Mas é isso, o futebol cearense é esse. Infelizmente, nós tínhamos dois representantes na Série A e agora os representantes da Série A são os dois clubes baianos, Bahia e Vitória. E o futebol pernambucano perdeu o Esporte, que era o seu representante na Série A. Na Copa do Nordeste, o Santa Cruz não vai participar da Copa do Nordeste. Não participa o Santa Cruz. E o Sampaio Corrêa não participa da Copa do Nordeste. A Bolívia querida do Quilme está fora da Copa do Nordeste. Então, é isso. É como eu digo. O futebol é dinâmico, é rapidamente, muda tudo, tudo. E não só dinâmico, vamos usar um termo que estão usando muito, é mágico. De repente, a magia toma de conta do futebol, como aí nós temos amanhã, que eu acho uma besteira muito grande, essa é a minha opinião, ponto facultativo no Rio de Janeiro, porque o Flamengo está jogando lá. É muita. Se fosse ainda que ele jogasse no Maracanã, vá lá que seja, mas jogando fora do país, fora do continente, fora da América do Sul, é, mesmo que for. Então, eu acho uma tolice, isso é média de político que quer fazer com a torcida do Flamengo, que indiscutivelmente é a maior torcida do Brasil de um clube de futebol. É, o Corinthians tem, mas é mais, o Flamengo tem muito mais. E o Corinthians é mais no estado de São Paulo, o Flamengo é no Brasil todo. Eu não sou flamenguista, eu sou vascaíno. Vascaíno, eu torço pelo Vasco e estou expectando. O Corinthians é meu time em São Paulo, mas eu sou torcer pelo Vasco, apesar de não gostar do técnico do Vasco, da Gama. Não, gosto não, eu acho muito, muito amarrado, é, muito cheio de confusão, mas o que vale é isso. Desde a morte do grande dirigente do Vasco da Gama, o Eurico Miranda. Miranda, que o Vasco não conseguiu mais se restabelecer. Agora, se ele ganhar a Copa do Brasil, ele garante a Libertadores e aí a história pode ser contada diferente, Mário.
Por falar na Copa do Brasil, Mardônio, a CBF deu uma pequena valorizada na competição, não é? O vice-campeão agora vai para pré-Libertadores.
É,
o campeão agora vai direto para Libertadores, como já acontece, e o vice agora vai para aquela fase preliminar.
É, hoje um colega meu me disse que ia dar uma sugestão ao Marcelo, ao presidente do Ceará, aos dirigentes da Série B, nessa reformulação que está sendo feita, de repente, o futebol brasileiro tem 6 vagas para a Sul-Americana. Por que não tirar uma e dar essa vaga para o campeão da Série B? Valorizava mais a Série B ainda. Tem 6 vagas para a Copa Brasileiro na Copa Sul-Americana. Por que não aumentar uma vaga, tirar uma vaga, ficar com 5 e dar para o campeão da Série B? A Série B tinha outra conotação, inclusive patrocínios aumentaria em termos dos times da Série B. Essa foi dada essa sugestão, não sei porque a CBF já mexeu no que tinha que mexer, mas eu achei interessante ter uma vaga para o campeão da Série B garantido na Sul-Americana. Era o caso, se fosse este ano, o Curitiba, por ter sido campeão da Sul-Americana, da Série B, teria uma vaga na Sul-Americana. Porque você coloca na Sul-Americana os classificados do 7º lugar ao 12º. Então é mais importante ser 12º ou ser campeão de uma competição como a Série B com 20 participantes? É uma alternativa. Não estou dizendo que vai acontecer, mas foi a sugestão, foi dada e eu achei bastante interessante essa sugestão de que o campeão da Série B pudesse disputar uma Sul-Americana, garantido numa Sul-Americana, Mário.
Ok, Mardônio Filho, comentarista dinâmico e nota 10. Ô Mardônio, nessa reta final de ano, né, para Fortaleza e para Ceará, até o presente momento, as novidades apenas os treinadores. O Moza Santos no Ceará e o Thiago Carpini no Fortaleza. Mas nas redes sociais começam a surgir nomes de jogadores que podem pintar por aqui. Eu já estava vendo aqui até aquele Luiz Fernando, atacante, foi do Atlético Goianiense, do Atlético Paranaense, sondado pelo Fortaleza, não é? Agora,
é o torcedor fica na expectativa. Oi? É difícil, Mário, o Atlético Paranaense liberar o Luiz Fernando.
Pois é.
É muito difícil. Agora você diz isso. Agora o que tem confirmado são saídas. Saídas nós temos confirmações. Mas o próprio treinador do Fortaleza disse que não quer trabalhar com 38, 39 jogadores. Ele quer um elenco mais enxuto, porque ele quer dar uma atenção maior a cada jogador. Você com um elenco de 38 jogadores, tem jogador aí nesse elenco do Fortaleza que a torcida nem se lembra mais, né? Tem o Martínez, tá, o Zé Welison, tem vários jogadores aí encostados dentro do elenco que poderão ser útil em outros clubes e diminuir a folha. Então dá uma enxugada. O Ceará também está perdendo jogadores, que há pouco eu falei aqui. Agora, contratação, ainda não. Falou-se muito, e seria uma excelente contratação, se o Marcelo Hermes viesse para o Fortaleza. Lateral esquerdo de muito boa qualidade. Quem lembra, quem viu jogando, é um jogador de muita qualidade, o Marcelo Hermes, que jogou no futebol catarinense e por último estava no Juventude, Mário.
Ok, Mardoni Filho, o comentarista dinâmico nota 10, um dos titulares, a opinião da equipe Moés e Loyola, a mais forte do esporte. A técnica de César Augusto, o programa Assunção Jogando Bola, voltará nesta quarta-feira, às 17 horas, logo após o Liberdade de Expressão. Para finalizar aqui o programa,
Mário, CBF, Mário, eu só não... esqueci, eu anotei e esqueci de falar. Hoje é o aniversário do nosso companheiro Jorge Telmo. E os parabéns ao Jorge Telmo, é um repórter de muita qualidade. O Jorge Telmo é um homem pássaro.
Beleza, parabéns então para o nosso Jorge Telmo, lá da Voz da Fiel. Gente boa sempre aqui na sintonia. A CBF divulgou já nesta terça-feira a alteração no horário do jogo de volta da decisão da Copa do Brasil. Domingo, Maracanã, Vasco e Corinthians. O jogo seria 18h30. Foi antecipado em 30 minutos. Agora será às 18 horas. O confronto de ida entre as duas equipes, comando de campo do Corinthians, do Itaquerão, será nesta quarta, 21h30, tá certo? Vem aí o informe da Douradinha na sequência Voz do Brasil. E eu voltarei às 20 horas no Bate-Bola Esportivo.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação. A Rádio Assunção apresentou Assunção Jogando Bola.
ZYH 590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. ZYH 590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Campo mais moderno e industrializado.
Brasil supera a meta da nova indústria Brasil prevista para 2027.
E alcança o índice de 47% sobre o uso de novas tecnologias pela agricultura familiar.
Investimentos de 75 milhões de reais foram anunciados hoje pelo governo federal para pesquisa e desenvolvimento de maquinário. Graziele Bezerra.
Foi lançado o edital no valor de 60 milhões de reais para o desenvolvimento de um trator de pequeno porte e de baixo custo.
E a Conab vai entregar também cerca de 1.300 maquinários para apoiar a agricultura familiar.
Quem vai falar sobre o impacto dessa medida é o presidente da companhia, Edgar Preto, em entrevista ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
E ainda, presidente Lula discursa em reunião do Conselho de Participação Social.
Encontro reúne governo e movimentos sociais no Palácio do Planalto.
E você vai ouvir também Brasil no Espaço.
O país deve lançar nos próximos dias o primeiro foguete comercial a partir da base de Alcântara, no Maranhão.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais tecnologia e maquinário adequado na agricultura familiar. Mais produção de alimentos para a mesa dos brasileiros.
Seguindo essa lógica, o governo federal anunciou novos investimentos em pesquisa e tecnologia para o campo, que chegam a quase 75 milhões de reais.
As metas para melhorar a presença de máquinas nas pequenas produções fazem parte do Plano Nova Indústria Brasil e estavam previstas para 2027, mas já foram alcançadas esse ano.
O Brasil superou já neste ano as metas de tecnificação e mecanização da agricultura familiar previstas para 2027 dentro do Plano Nova Indústria Brasil. A meta de tecnificação, que envolve o uso de novas tecnologias no campo, era de 40% e já chegou a 47%. Já a meta de mecanização, relativa ao uso específico de máquinas na produção, alcançou os 27% previstos no plano. Os dados foram anunciados nesta terça-feira durante a primeira reunião do Conselho do Mais Alimentos. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira,